Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 20 de julho de 2023.
E vamos ao destaque do dia, combate à fome.
Presidente Lula sanciona programa de aquisição de alimentos para comprar de pequenos produtores e entregar para escolas e pessoas vulneráveis.
Novo programa também vai aumentar valor que agricultores poderão vender ao governo.
A gente vai transformar todos os pequenos agricultores, ao invés de pequenos agricultores pobres e miseráveis, em gente de classe média.
E nós também vamos falar do programa de aquisição de alimentos de combate à fome na nossa entrevista do dia.
Vamos conversar com o presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto.
E ainda o governo federal quer combater a intolerância religiosa.
Para isso, está promovendo encontros regionais com comunidades de matriz africana. Cleide Lopes.
Serão ouvidas as lideranças e representantes de comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro para elaborar as políticas de enfrentamento ao racismo religioso.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A Companhia Nacional de Abastecimento é estratégica para o combate à fome no país.
É a Conab que executa o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, sancionado na tarde de hoje pelo governo federal.
É também ela que vai gerir a política de estoques públicos, que vai ajudar na regulação dos preços dos alimentos.
Sobre essas e outras iniciativas, vamos conversar agora ao vivo com o presidente da companhia, Edgar Preto. Boa noite, presidente.
Boa noite, Luciana.
Presidente, tirar o Brasil do mapa da fome é uma das metas do governo, como já falou o presidente Lula diversas vezes. De que forma o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, contribui para isso?
Bom, o PAA foi constituído, criado em julho de 2003, no primeiro governo do presidente Lula. Passaram-se 20 anos e é o presidente Lula que recria esse novo PAA. O Programa de Aquisição de Alimentos, que é o principal programa que adquire produtos da agricultura familiar, ele vem com algumas mudanças para melhor. E nós faremos dele um dos grandes instrumentos para combater a fome no nosso país. Tem por prioridade, primeiro, viabilizar todos os agricultores familiares e agricultoras que optarem em produzir comida no nosso país. O PAA, junto com outros programas e políticas públicas, vai garantir a esses homens e mulheres que tiram da terra o que é essencial para a nossa vida, que é o alimento, viabilidade econômica. A Conab tem também como uma das suas prerrogativas fazer a divulgação de previsão de safra. E nós agora na sexta-feira fizemos o 10º levantamento de safra. O Brasil vai colher uma super safra, uma safra recorde. Serão 317,6 milhões de toneladas de grãos. Para vocês terem uma ideia, significa 44 milhões de toneladas a mais do que o ano passado. Porém, nos traz preocupações é a produção de alimentos. Por falta de política pública para incentivar o agricultor a plantar comida, mesmo os minifúndios que têm por característica produzir de uma forma diversificada, produzir alimentos, ele acaba migrando para a monocultura, porque corretamente ele precisa buscar viabilidade econômica, e a gente vai diminuindo a cada ano que passa a lavoura plantada com alimentos que vai para a mesa do nosso povo. Números tão positivos dessa super safra nos traz a preocupação, porque é a menor lavoura plantada com arroz e com feijão desde os últimos 46 anos. E é por isso que programas como o PAA, que busca viabilizar economicamente o agricultor familiar produzindo alimentos, é para que a gente tenha no mercado mais oferta. E a gente enfrenta a inflação dos alimentos, que é quase o dobro da inflação geral dos últimos 4 anos, e coloca na mesa de quem está faltando alimento saudável, com sabor da colônia, que é a característica do agricultor do nosso país.
Presidente, como é que a Conab pretende resolver isso? É fazendo mais estoques desses alimentos? E o senhor tem ideia de quanto que a Conab deve distribuir esse ano de alimentos?
Olha, só pelo PAA, que nós abrimos por 45 dias, o nosso sistema da Conab para receber as propostas dos agricultores através das suas cooperativas, associações, nós recebemos uma demanda de R$1,1 bilhão. Foram 3.700 propostas envolvendo 3.600 cooperativas e associações ligadas à agricultura familiar. Se nós conseguirmos, que é essa a nossa meta, operacionalizar toda essa demanda que nos veio, nós estamos falando de 284 mil toneladas de alimentos que saem da agricultura familiar, comprada com recurso do governo federal e de uma forma simultânea será entregue, então, à casa, à mesa dessas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade.
E que alimentos são esses, presidente? O senhor pode falar dessa variedade também e da qualidade desses itens, principalmente?
Veja bem, veja a potência da agricultura familiar do nosso país. Mesmo tendo passado com a ausência de políticas públicas ao longo dos últimos 5, 6 anos, nós tivemos de oferta de produtos da agricultura familiar uma diversidade de 350 tipos de produtos que foram ofertados para o PA nessa primeira modalidade. Em torno de 60% são hortifruti granjeiros, né? Que vai do tomate, a batata, a cenoura, o alface, batata, aipim, carne, pescados. É uma diversidade enorme de produtos que foram ofertados ao PA, que nós optamos nesse primeiro momento fazer a compra com entrega simultânea, que nós queremos agora no final de julho, primeiro semestre de agosto, já pagar as entidades e fazer a entrega para quem está necessitando e precisando desses alimentos.
Pois é, presidente, uma outra estratégia aí para o combate à fome, que vai ser retomada aí pela Conab, é a formação dos estoques públicos, né? Como é que ela funciona e qual vai ser a importância da atuação da companhia na regulação dos preços?
Então, infelizmente, a Conab, desde 2016, não faz estoques públicos. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, lá em 2012, a Conab tinha nos seus armazéns 1 milhão de toneladas de arroz. No final do ano passado, nós tínhamos apenas 1.000 toneladas, ou seja, estamos com os estoques esvaziados. Quando o poder público, o governo, deixa de regular preços, acontece o que aconteceu agora que eu falei. Nos últimos 4 anos, a inflação geral foi de 30% e a inflação dos alimentos foi de 57%, porque o poder público, o governo federal, passado, abriu mão, se abdicou de fazer essa regulação. Então, agora nós já decidimos. Na semana retrasada, esteve na Conab o ministro Carlos Fávaro e o ministro Paulo Teixeira e nós lançamos a volta da política de estoques públicos. Vamos fazer agora estoque de milho, porque a Conab pode comprar produtos para armazenar, fazer estoques a partir do momento em que o preço de mercado está abaixo do preço mínimo estabelecido pela Conab. Nós temos esse ano uma super safra de milho também. Serão em torno de 127 milhões de toneladas de milho. Muitos estados, ou estados Brasil afora, estão exatamente nessa característica. O preço de mercado abaixo do preço mínimo. Nós vamos comprar milho, porque é importante para o agricultor sinalizar que a partir de agora ele tem uma mão amiga, ele tem o poder público intervindo, ajudando ele, e também a gente garante para setores importantes da nossa economia, como é o setor de proteína animal, que o milho, que é a principal ração dos animais, não vai faltar nesse período. Então, cria-se também uma expectativa muito positiva que o preço da carne vai continuar baixando e o trabalhador assalariado do nosso Brasil, como diz o presidente Lula, vai voltar a consumir também proteína.
Bom, presidente. Presidente, a gente tem um minutinho. Vamos falar agora das doações emergenciais, que é uma área que a Conab atua também. Como é que é feito esse trabalho?
Quando a gente identifica determinados públicos que vivem em situação de vulnerabilidade social extrema, como foi o caso que o presidente Lula identificou na população Yanomami, em Roraima, a gente atua com rapidez. O presidente Lula determinou que nós iríamos levar até essas aldeias, até essas localidades, cestas de alimentos. E a Conab já está efetuando o final já de 88 mil cestas de alimentos que chegam lá em Boa Vista, no depósito da Conab, e a partir dali, com a outra logística, é feita a distribuição. Estamos falando também, por exemplo, do ciclone que aconteceu lá no sul, no Rio Grande do Sul. Foi a Conab que, em menos de 12 horas, passou a distribuir cestas de alimentos que estavam em nossos depósitos. Então, é uma modalidade que a gente também pretende, com o tempo mais organizado, comprar também produtos da agricultura familiar e deixar reservado quando é preciso para essas emergências.
Bom, nós conversamos com o presidente da Conab, Edgar Preto. Presidente, obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado, um abraço a todos os ouvintes.
E o novo programa de aquisição de alimentos agora é lei.
Sancionado hoje pelo presidente Lula, o texto estabelece que pelo menos 30% das compras públicas de alimentos venham de agricultores familiares e de suas organizações.
O objetivo é melhorar a renda de quem vive no campo e a alimentação dos brasileiros, especialmente daqueles que mais precisam.
O novo programa de aquisição de alimentos, sancionado nesta quinta-feira pelo presidente Lula, conta com algumas atualizações, entre elas o aumento no valor individual que pode ser comercializado pelos agricultores familiares e a adoção de critérios mais inclusivos, como a ampliação da participação das mulheres no programa. Foi o que destacou o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
A gente tinha um limite de R$12 mil, foi ampliado para R$15 mil. Nós temos uma política de atender destacadamente indígenas, quilombolas e a determinação para o programa comprar um mínimo de 50% de produção de mulheres para onde se tem uma necessidade social. É uma creche, é ali uma entidade que atende a pessoas que passam fome ou diária de desnutrição.
Segundo o ministro, o programa vai contar com um orçamento de R$500 milhões. O objetivo é colocar comida de qualidade na mesa do povo brasileiro para tirar o país do mapa da fome, de acordo com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ele explicou que o PAA foi construído com base em dois pilares.
O primeiro pilar é o aumento de produção de alimentos no país, porque a venda é certa e, como ele vende, ele tem recurso para organizar sua produção e vender para o mercado também. E o outro pilar é acabar com a fome no Brasil. E esses alimentos são distribuídos nas comunidades com insegurança alimentar.
O PAA estabelece que pelo menos 30% das compras públicas de alimentos sejam provenientes da agricultura familiar. Os produtos são transportados para centrais de abastecimento que fazem a triagem e a distribuição para creches, escolas e restaurantes comunitários, por exemplo. Criado em 2003, o programa foi retomado em março deste ano via medida provisória e aprovado este mês pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O presidente Lula destacou o papel do PAA para melhorar a qualidade da alimentação do brasileiro e da renda de quem vive no campo.
Está investindo para que as crianças possam tomar café, almoçar e jantar e comer o suficiente para não morrer de fome. Está investindo para ajudar o pequeno e médio produtor rural que muitas vezes plantam e não têm acesso ao mercado para vender os seus produtos. Tem a lei, tem o programa, tem o dinheiro, agora é fazer as coisas acontecer de verdade.
O PAA também cria o programa Cozinha Solidária, que tem o objetivo de fornecer alimentação gratuita e de qualidade à população em situação de vulnerabilidade social. Reportagem Gabriela Noronha.
O governo vai elaborar um programa nacional para combater a intolerância religiosa.
Para isso, o Ministério da Igualdade Racial iniciou pela Bahia o encontro Abre Caminhos, que vai percorrer o país em busca de sugestões e propostas.
A ideia é elaborar políticas públicas para conscientização e proteção das religiões de matriz africana.
No encontro Abre Caminhos pelo Brasil, serão ouvidas as lideranças e representantes de comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro para elaborar as políticas de enfrentamento ao racismo religioso e à intolerância religiosa. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, fala sobre a iniciativa.
Estaremos em várias regiões do país, em vários estados, para que a gente possa, de fato, combater o racismo religioso. Esse racismo que vai desde criança que tem sua guia arrancada dentro de uma escola, até um Uber que não para porque tem uma pessoa de candomblé ou de qualquer matriz africana com suas vestimentas. Isso é inadmissível.
A primeira etapa do encontro, realizada em Salvador, na Bahia, reuniu representantes da Bahia, Alagoas e Sergipe, que juntos têm cerca de 2.000 comunidades de matriz africana. A Iá Amácia de Ogum, da Rede de Mulheres do Terreiro da Bahia, fala sobre a iniciativa.
Temos ouvido relatos de agressão física a pessoas. Nós não podemos permitir que o racismo religioso continue amedrontando o nosso povo.
Após todas as etapas dos encontros regionais, que devem seguir até o final do ano, um encontro nacional será realizado em Brasília, onde será lançado o Programa Nacional de Enfrentamento ao Racismo Religioso. Reportagem Cleide Lopes.
Os municípios habilitados a receber os recursos da Lei Paulo Gustavo têm até 26 de julho para assinarem o termo de adesão.
A Lei Paulo Gustavo é emergencial e tem como objetivo minimizar os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19 sobre o setor cultural.
Estão sendo investidos 3 bilhões e 800 milhões de reais, maior valor já destinado ao setor cultural brasileiro.
Nas redes sociais, o presidente Lula afirmou que a Lei Paulo Gustavo é um instrumento de incentivo à cultura no Brasil.
Para os municípios fazerem a adesão, basta acessar a página do Ministério da Cultura, em gov.br/cultura.
Preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.
Foi instalada hoje a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no chamado Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável.
O Conselhão é o lugar onde as principais políticas do governo são debatidas e pensadas.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou a participação da sociedade nos debates e falou sobre alguns dos resultados alcançados no primeiro semestre.
Os desafios são muitos e envolvem mudanças climáticas, recuperação de ambientes degradados e escassez de recursos hídricos. Na primeira sessão da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, comentou sobre os principais resultados já alcançados na agenda ambiental.
Fizemos um trabalho intenso para recuperar a agenda socioambiental brasileira e ela já começa a dar os seus primeiros frutos. Consegui, nos primeiros 6 meses do governo, ter uma redução de desmatamento de 33,6%, aumentar em quase 200% a fiscalização, é algo que nos deixa bastante animados, mas com o senso de responsabilidade que temos que trabalhar muito mais.
Na avaliação da conselheira Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, as consequências das mudanças climáticas já são reais e o Conselhão pode colaborar no trabalho para minimizar os impactos.
O mundo inteiro tem a percepção de que a questão climática ela é uma realidade. Onde eu acho que a realidade ainda não existe e ainda não existe a convergência suficiente e que talvez esse conselhão possa ajudar, é sobre uma visão de Estado com discussões de mais longo prazo, como, por exemplo, discussões sobre o preço da floresta em pé ou do petróleo em 5 ou 10 anos.
Entre os setores da atividade econômica, o turismo é visto como estratégico para a preservação ambiental. É o que afirmou Jeanine Pires, diretora de alianças estratégicas da CVC Corp.
O turismo sustentável lhe oferece uma forma não só de gerar renda e empregos para as comunidades locais em qualquer local do Brasil, mas tem uma função muito saudável e positiva de colaborar para preservar o meio ambiente, a biodiversidade e também trazer um aumento da consciência global sobre a importância da Amazônia e a necessidade da sua proteção.
Com 77 integrantes, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável reúne representantes do governo e da sociedade civil para monitorar políticas públicas e iniciativas para o desenvolvimento sustentável. Reportagem Luana Karen.
Na região norte, onde os rios são como estradas, a Marinha está intensificando a fiscalização dos condutores de embarcações.
As ações também ocorrem no Nordeste, nos estados do Maranhão e Piauí.
Para evitar acidentes de navegação, neste período de férias escolares, a Marinha do Brasil promove a inspeção de embarcações e fiscalização de condutores na região norte e nordeste do país. As ações ocorrem até 31 de julho nos lugares de maior fluxo aquaviário nos estados do Amapá, Maranhão, Pará e Piauí. O capitão dos portos do Piauí, comandante José Eduardo da Silva, explica quais itens são verificados durante as abordagens.
A documentação dos condutores, material de salvatagem, material de segurança, a navegação. Ele orienta os condutores a não ingerir bebidas alcoólicas quando estiverem conduzindo. A utilização dos etilômetros para aferir se esses condutores também não beberam nenhum tipo de bebida alcoólica.
Entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, as ações de inspeção ocorreram nos estados do Amapá, Maranhão, Pará e também no Piauí. Nesse período, as equipes da Marinha realizaram mais de 3 mil abordagens, que resultaram em 135 notificações. As irregularidades mais comuns constatadas foram a condução por pessoa não habilitada e a documentação irregular. Reportagem, Lani Barreto.
Há 150 anos, nascia Santos Dumont.
Conhecido como pai da aviação, ele foi pioneiro ao voar com um aparelho mais pesado que o ar com propulsão própria.
Um evento hoje na base aérea da capital federal marcou a data e homenageou o aviador, que é patrono da Força Aérea Brasileira.
O presidente Lula participou da cerimônia.
Em 23 de outubro de 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont fazia história. Em Paris, uma multidão acompanhou o primeiro salto no ar do 14 bis a 3 metros de altura, por uma distância de 60 metros. Ideia que mais tarde foi aperfeiçoada, até chegar no avião como o conhecemos hoje. Se estivesse vivo, Santos Dumont, conhecido como o pai da aviação, completaria 150 anos nesta quinta-feira. E para marcar o legado do primeiro aeronauta a voar num aparelho mais pesado que o ar, a Força Aérea Brasileira realizou uma cerimônia em Brasília. O comandante da aeronáutica, Marcelo Damasceno, falou sobre a importância de preservar a memória do aviador.
Reverenciamos a memória desse herói nacional que, em sua curta e fulgurante passagem pela vida, demonstrou a imensa potencialidade do ser humano, a qual reside na simplicidade, no saber e, sobretudo, na determinação de realizar. Solenizar esse obstinado gênio brasileiro, intitulado de Marechal do Ar, é forma justa de reconhecer e contemplar sua pioneira e visionária atuação na aviação, que conduziu o mundo a um caminho sem volta rumo ao progresso.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia. Civis e militares com serviços prestados à aeronáutica receberam a medalha Mérito Santos Dumont, entre eles o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e ministros de Estado. A cerimônia contou ainda com a exposição de réplicas das aeronaves projetadas por Dumont, sobrevoo de aviões da Força Aérea e uma homenagem da Esquadrilha da Fumaça. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Representantes do mercado financeiro apresentaram hoje no Rio de Janeiro propostas para melhorar o ambiente econômico.
Eles lançaram a agenda de reformas financeiras para 2023 e 2024, com sugestões especialmente para os setores de crédito, previdência privada e seguros, que foram entregues para a equipe econômica do governo.
O objetivo é possibilitar maior eficiência, justiça social e melhores condições para a geração de renda e emprego.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que, além das propostas apresentadas hoje, o governo tem levado outras sugestões de reformas financeiras ao Congresso Nacional.
Muita coisa boa, muito projeto bom está sendo resgatado. Nós estamos fazendo um pente fino em todos eles, tanto no Senado quanto na Câmara. Tinha muita coisa que estava na gaveta da Receita Federal, da Secretaria de Reformas Econômicas, do Banco Central. Recebi vários projetos do próprio Banco Central. Nós já encaminhamos cerca de 18 projetos, entre decretos, portarias e leis. Foram 18 iniciativas e daqui vão sair outras 17 iniciativas, sempre mirando o objetivo de melhorar o ambiente de negócio.
O Ministério da Saúde incorporou ao Sistema Único de Saúde 3 medicamentos para tratamento do HIV.
Os remédios são o Darunavir, Dolutegravir e Raltegravir.
O tratamento com a medicação recomendada evita que o sistema imunológico enfraqueça, aumentando a qualidade e o tempo de vida dos portadores do vírus, além de reduzir o número de internações e infecções por doenças oportunistas.
O HIV é o vírus que causa a AIDS. Ele ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida norma de Sergipe sobre execução de emenda parlamentar impositiva.
STJ decide que credor individual de herdeiro não tem legitimidade para pedir habilitação em inventário.
TST determina reintegração de agente dos Correios demitida por justa causa após criticar a empresa nas redes sociais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional norma da Constituição do Estado de Sergipe que impedia a inclusão em conta de restos a pagar de qualquer percentual não executado de emendas parlamentares impositivas previstas na Lei Orçamentária Anual.
A norma em questão era o artigo 151, parágrafo 12 da Constituição de Sergipe, acrescentada pela Emenda Constitucional 53 de 2020.
Segundo o relator, o dispositivo criou uma proibição não prevista na Constituição Federal, invadindo competência reservada à União.
O ministro Dias Toffoli explicou ainda que, no âmbito federal, é possível a inclusão de restos a pagar para cumprimento da execução financeira até o limite de 1% da receita corrente líquida do exercício anterior ao envio do projeto de lei orçamentária.
Credor individual de herdeiro inadimplente não possui legitimidade para solicitar habilitação em inventário.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Um credor pediu habilitação no inventário em razão de uma herdeira que tinha dívidas ter lhe cedido parte da própria cota. O TJ de Mato Grosso do Sul manteve sentença que indeferiu o pedido em razão de a dívida ser individual da herdeira e não do espólio. A terceira turma do STJ negou provimento ao recurso especial do credor. O relator ministro Vilas Boas Cueva observou que o credor de herdeiro necessário não é parte legítima para habilitar crédito em inventário, devendo ajuizar ação própria contra o herdeiro ou aguardar o fim da partilha.
Uma agente de Correios demitida por justa causa após criticar a empresa nas redes sociais vai ser reintegrada.
A decisão é da sétima turma do TST, Rafael Oliveira.
A demissão ocorreu após a agente publicar no Facebook a frase "escrava na empresa Correios". Na reclamação trabalhista, ela pediu a anulação da dispensa, alegando que a medida foi excessiva e que a postagem não poderia atingir a honra ou boa imagem da empresa pública de nível nacional. Os argumentos não foram acolhidos pelo TRT da 2ª Região em São Paulo e a profissional recorreu ao TST. O relator do caso, ministro Cláudio Brandão, ressaltou que, embora se trate de ato reprovável, a conduta não tem a gravidade necessária para configurar justa causa. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso.
Quase 38 mil pessoas travestis e transexuais foram identificadas pelo nome social nas eleições de 2022.
A alteração no título de eleitor é simples, rápida e pode ser feita remotamente. Carol Lasno.
O serviço representa o respeito à diversidade e o direito ao exercício da cidadania. A solicitação pode ser feita pelo portal do TSE. A apresentação de documento anterior, em que conste o nome social, não é obrigatória, uma vez que a autodeclaração da eleitora ou do eleitor é suficiente para dar andamento ao processo. O pedido pode ser feito a qualquer momento, desde que seja registrado antes do fechamento do cadastro eleitoral, ou seja, nos 150 dias anteriores às eleições.
Justiça bloqueia imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, destinados irregularmente a pessoas ligadas à Prefeitura de Araruama, no Rio de Janeiro.
A ação foi iniciada pelo Ministério Público Federal. Maressa Almena.
A indisponibilidade das unidades no condomínio Dolce Vita foi determinada pela Justiça Federal. A investigação, aberta ainda em 2019, apontou que constantes mudanças na lista de beneficiados pelo programa resultaram no favorecimento de parentes de servidores e secretários municipais para receberem moradias, mesmo sem se enquadrarem nos critérios do programa. Na ação, o MPF pede que a prefeita e os outros 12 réus sejam condenados à perda das unidades habitacionais, das funções públicas jurídicas e também a suspensão dos direitos políticos por até 12 anos, além do pagamento de multa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode votar em agosto o projeto que muda a regra do voto de desempate no CARF. Governo edita MP para socorrer estados atingidos por enchentes. Paim destaca a solidariedade. Lei Maria da Penha completa 17 anos em agosto. Senado vai celebrar a data em sessão especial. Boa noite. O Senado deve iniciar em agosto a análise do projeto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, que altera as regras de apuração de resultados nas decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, órgão que julga processos administrativos relacionados à cobrança de tributos. Atualmente, se houver empate na análise de um processo desse tipo, o chamado voto de Minerva, que desempata o julgamento, é dado a favor do contribuinte. Pela proposta, esse voto passará a ser de competência do representante da Fazenda Nacional. Nesse caso, o contribuinte não precisará pagar as multas e o fisco não encaminhará ao Ministério Público representação contra o devedor pela prática de crime tributário. Ao afirmar que a aprovação do projeto representa um retrocesso, o senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, alertou que o texto vai gerar o aumento da judicialização dos casos, uma vez que o contribuinte insatisfeito com o resultado do julgamento na esfera administrativa poderá questionar a cobrança pela via judicial.
Em parte, são dúvidas que são levantadas pela própria interpretação da lei. E o governo acha que com isso vai arrecadar 50 bilhões, só o fato de mudar, o que não é verdade. Quem foi para lá no CARF é porque tem questionamento sobre a legislação, porque muitas ações têm isso mesmo, né? A contestação do contribuinte.
Também contrário ao teor do projeto, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, lembrou que uma lei de 2020 previa o desempate no CARF a favor do contribuinte. Para ele, antes de votar essa proposta, é preciso negociar com o governo e representantes da sociedade.
No meu entendimento, o melhor é manter como estava antes, né? In dubio pro réu, ou seja, na dúvida o réu absolvido. O último voto é de empate, então o contribuinte ganharia essa possibilidade de não pagar.
Já o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, afirmou que a retomada do voto de desempate para o representante da Fazenda Nacional pode aumentar a arrecadação do governo.
Tem uma expectativa de pelo menos 15 bilhões. É indispensável para o esforço fiscal do governo.
O governo federal editou uma medida provisória que abre um crédito de 280 milhões de reais para socorrer atingidos pelas enchentes. Alagoas, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão entre os estados afetados. Repórter Pedro Pincer.
Os recursos que serão aplicados em ações de proteção e defesa civil virão de receitas federais de anos anteriores. Ao citar a passagem de uma frente fria e de um ciclone extratropical próximo da costa na região sul, que afetou 49 municípios do Rio Grande do Sul e 31 de Santa Catarina, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, ressaltou que o fenômeno deixou um rastro de destruição nessas cidades.
A sociedade se mobiliza, fazendo campanhas de arrecadação de alimentos, agasalhos, água potável. Nesse momento, o mais importante é a junção de forças do poder público para o encaminhamento de medidas, ajuda humanitária, liberação de recursos. E vamos todos juntos, independente de questão ideológica ou partidária, estarmos do mesmo lado. E percebo que isso está acontecendo lá no Rio Grande do Sul.
Uma pesquisa do Data Senado revelou que 6 milhões e 700 mil estudantes afirmaram ter sofrido algum tipo de violência no ambiente escolar nos últimos 12 meses. Os dados foram apresentados em audiência na Comissão de Educação. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Perguntados se já sofreram violência na escola, mesmo que não estejam estudando, 22% disseram sim. Já quanto a bullying, o percentual sobe para 33%. Pessoas com mais de 60 anos não relacionam o bullying com violência, destacou a chefe do Serviço de Pesquisa e Análise do Data Senado, Isabela Lima Campos.
A diferença entre violência percebida e violência vivida está mapeada aí nesse comparativo. Pessoas de 16 a 29 anos, 52% delas disseram que já sofreram bullying no ambiente escolar, ao passo que pessoas com 60 anos ou mais cai para 19%. Como essa percepção muda dependendo da idade da pessoa.
A diretora da Secretaria de Transparência do Senado, Helga Teixeira Lopes, destacou a importância das pesquisas para as políticas públicas e defendeu a presença de estatísticos nos órgãos públicos. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, ressaltou a importância das pesquisas.
E nós estamos construindo algumas propostas legislativas, revendo as que já existem e contribuindo com a política pública. Então, a importância do Data Senado, porque não se faz política pública em cima de achismo.
A pesquisa do Data Senado sobre violência escolar foi feita nos dias 9 e 10 de maio e ouviu 2.068 entrevistados de todo o país.
E a Comissão de Serviços de Infraestrutura pode votar na retomada dos trabalhos no segundo semestre o projeto que estimula a microgeração de energia solar para agricultores familiares e inscritos no Cadastro Único do Governo. O texto, de autoria do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, já foi aprovado pela Comissão de Agricultura. Mais detalhes com a repórter Bianca Mingotti.
A proposta garante até 2045 que esses consumidores não paguem integralmente o custo pelo uso da rede de distribuição. Na leitura do relatório do senador Flávio Arns, do PSB do Paraná, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, destacou que o projeto pode reduzir os custos de produção e ter possíveis efeitos na redução do preço dos alimentos.
Se o agricultor familiar também instalar unidades de micro ou mini geração de energia em sua propriedade, além de contribuir para a segurança energética do país, estará sendo beneficiado com a redução dos custos de produção, com provável efeito de redução dos preços dos alimentos, tão necessário para os segmentos da população brasileira em situação de insegurança alimentar e nutricional.
Já a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática vai debater os impactos da reforma tributária na área de tecnologia da informação. A ideia é ouvir pessoas ligadas especialmente à área de TI para saber o que esperar e o que aperfeiçoar na proposta de reforma, que será votada no Senado no segundo semestre. Repórter Bruno Lourenço.
O pedido para a realização de debate sobre a reforma tributária partiu do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. O ex-ministro de Ciência e Tecnologia no governo de Jair Bolsonaro diz que é preciso ouvir todos os envolvidos na área de tecnologia da informação para aprovar a melhor proposta possível para o setor.
Nós, nessa comissão de Ciência e Tecnologia, eu acho que nós temos a responsabilidade de ouvir os setores e ouvir as preocupações de como o setor pode ser afetado. É um setor extremamente importante, emprega muita gente, ele é essencial para o país, lembrar aí toda a nossa parte de conexões e etc.
Os convidados e o formato da audiência pública ainda serão definidos pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática.
O Senado vai celebrar os 17 anos da sanção da Lei Maria da Penha de combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Repórter Janaína Araújo.
No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, completa 17 anos. Foi aprovado em plenário o requerimento da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, para que uma sessão especial no Senado celebre a data. Procuradora da Mulher no Senado, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, também se manifestou favorável ao evento. Outra senadora a apoiar o pedido da sessão especial foi a líder da bancada feminina no Senado, Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba. Ela ressaltou a importância de celebrar a data e também criticou o ataque pessoal às mulheres durante discussões políticas e em outras situações.
Há, infelizmente, homens que ainda não compreenderam que a discussão entre homens e mulheres e na política deve ser sobre gestão, sobre atuação, mas jamais fazer qualquer tipo de levantamento a respeito da mulher nas questões emocionais. Quando não se tem argumento, quando não se tem o que dizer, é mais fácil dizer que a mulher não está bem, que a mulher é mal amada, que a mulher é louca, que ela tem problemas emocionais.
A Secretaria-Geral da Mesa do Senado ainda vai marcar a data da sessão especial para celebrar os 17 anos da Lei Maria da Penha.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão de Constituição e Justiça faz balanço das atividades do primeiro semestre.
Ambientalistas defendem a aprovação de lei federal para proteger o Pantanal.
Deputados esperam que reforma tributária torne o sistema mais justo, simples e transparente.
Boa noite. A reforma tributária é considerada por muitos parlamentares e especialistas a principal matéria discutida pelo Congresso Nacional este ano. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada na Câmara antes do recesso parlamentar e agora será analisada no Senado.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, afirma que a aprovação da reforma tributária corrigirá desigualdades ao cobrar mais dos ricos e devolver mais aos pobres. Ele destaca a importância de regras claras e uma distribuição equitativa dos impostos.
Paulo Guedes afirma que a reforma não é uma questão partidária, mas uma necessidade para o brasileiro que sofre com uma carga tributária desproporcional.
Heitor Schuh, do PSB do Rio Grande do Sul, também afirma que a reforma tributária interessa ao Brasil e que o debate não pode ser reduzido a questões ideológicas de direita ou de esquerda.
Heitor Schuh observa que há pelo menos 40 anos escuta lamentos e críticas ao sistema tributário nacional. Ele acredita que com a aprovação no Congresso, o sistema será mais simples e mais transparente.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, avalia que a reforma tributária discutida no Congresso Nacional não é a ideal, mas tem méritos quando trata da modernização do sistema e simplificação da cobrança de impostos.
Tarcísio Mota afirma que outro ponto positivo da reforma é a possibilidade de acabar com a guerra fiscal. De acordo com o deputado, só em 2021, a cidade do Rio de Janeiro renunciou o equivalente a R$1,5 bilhão de reais em arrecadação do ISS.
Para Bongás, do PT Gaúcho, a aprovação da reforma tributária na Câmara é mais uma etapa do processo de reconstrução do país. Ele afirma que o governo Lula tem trabalhado para que o Brasil volte a ser reconhecido e respeitado na geopolítica mundial.
Bongás elogia as ações do governo federal e afirma que a retomada de programas sociais impulsiona o comércio, a geração de empregos e dá dignidade às pessoas.
Já Marcelo Moraes, do PL do Rio Grande do Sul, critica a reforma tributária em discussão no Congresso Nacional. Segundo o deputado, o texto do governo Lula visa empobrecer o povo e enriquecer o governo.
Para Marcelo Moraes, a proposta de revisão do sistema tributário deixa estados e municípios à míngua e reféns do governo federal. Ele acrescenta que o texto é um passo para a venezuelização do Brasil.
Por outro lado, Tadeu Venere, do PT do Paraná, condena inverdades ditas por alguns deputados sobre reforma tributária. Ele admite que a proposta possui pontos polêmicos e pode não contemplar a todos, mas ressalta a importância de um debate político sem críticas infundadas.
Tadeu Venere se diz perplexo com declarações como a de que a reforma é comunista e que fechará igrejas. Ele considera essas afirmações insanas, irresponsáveis e levianas. O deputado reitera que é possível discutir preocupações legítimas de forma civilizada.
Ivan Valente, de São Paulo, reafirma a posição do PSOL sobre a reforma tributária, que, na visão da bancada, deveria incluir a taxação de lucros e dividendos e também de grandes fortunas.
Mas para Ivan Valente, o avanço conquistado é válido, porque, na sua avaliação, o sistema tributário atual é complexo, privilegia a guerra fiscal e aumenta as desigualdades regionais.
No entendimento de Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, a reforma tributária só será benéfica para o Brasil se o governo federal também fizer sua parte, reduzindo as despesas com a máquina pública.
Em vez de focar no aumento da arrecadação, Coronel Fernanda defende que o governo diminua os gastos com ministérios e seja mais eficiente na aplicação de recursos em setores estratégicos, como educação, saúde e segurança.
Saulo Viana, do União do Amazonas, destaca que a reforma tributária garante os empregos da Zona Franca de Manaus. Segundo ele, o texto permite a manutenção da maior contrapartida oferecida pelo Parque Industrial ao Brasil e ao mundo, a preservação de 97% da floresta em pé.
Saulo Viana afirma que a reforma é necessária porque hoje o sistema é chamado de manicômio tributário por causa da complexidade e da falta de transparência que atrapalham o crescimento da economia.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, pontua que a reforma vai simplificar o sistema tributário, trazendo mais justiça fiscal. Ela afirma que haverá desoneração em áreas fundamentais, como transporte coletivo, saúde e educação e isenção tributária para bens culturais, como livros, por exemplo.
Segundo Maria do Rosário, o objetivo da reforma é desonerar os mais pobres, criando um ciclo positivo também para estados e municípios. A parlamentar observa que o sistema tributário sofre de distorções históricas e aguarda uma revisão desde 1965.
Por sua vez, Eli Borges, do PL do Tocantins, diz que é favorável a uma reforma tributária que priorize o cidadão. Dados apresentados pelo deputado mostram que o brasileiro trabalha em torno de 162 dias por ano para pagar impostos.
Eli Borges acrescenta que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, mas, em contrapartida, o cidadão recebe os piores serviços. Para ele, a reforma não faz sentido se não beneficiar a população.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que o Brasil passa por um bom momento. Ele cita ações do governo federal, como o enfrentamento da fome, a melhoria dos indicadores macroeconômicos, a queda no desemprego e o resgate da imagem do Brasil no exterior.
Na visão de José Hildo Ramos, a reforma tributária chega num momento propício para melhorar o ambiente econômico do país, principalmente para a classe trabalhadora.
Para Nilton Tato, do PT de São Paulo, a reforma tributária oportuniza o debate sobre a sustentabilidade ambiental no momento em que o mundo tenta fazer a transição energética e diminuir as emissões de gases de efeito estufa para enfrentar a crise climática.
Nilton Tato acredita que a reforma tributária vai possibilitar o enfrentamento das desigualdades, aproveitando a biodiversidade e a riqueza agrícola brasileira.
Sobre a reforma tributária, Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, manifesta preocupação com a criação do Conselho Federativo e do Fundo de Desenvolvimento Regional, que, segundo ele, também precisa contemplar as regiões pobres dos estados do Sul e Sudeste.
Marcel Van Hatten considera que uma reforma verdadeira é a que reduz a carga tributária e simplifica a máquina pública.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para suspender a tramitação da reforma tributária, já aprovada na Câmara e em análise no Senado.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança argumenta que muitas etapas do processo legislativo foram ignoradas. Ele entende que a votação de um assunto tão complexo e que tem grande impacto na vida dos brasileiros não pode desrespeitar as regras do processo.
Transportes.
Alfredinho, do PT, critica a Via Mobilidade, responsável pela concessão de estações de metrô em São Paulo. Ele afirma que desde que a empresa assumiu, ocorreram mais de 100 registros de problemas, a maioria deles no horário de pico.
Alfredinho afirma que os problemas com a Via Mobilidade estão prejudicando os trabalhadores de São Paulo e de cidades vizinhas. Ele cobra providências do governo paulista e informa que o Ministério Público abriu investigação contra a concessionária.
Carlos Aratini, do PT, também critica a qualidade dos serviços prestados pelas empresas Via 4 e Via Mobilidade, responsáveis pelas linhas de trem e pelo metrô de São Paulo.
Carlos Aratini cita os constantes problemas, como falhas, descarrilamentos e péssimo atendimento à população. O parlamentar defende a revogação das concessões da Via Mobilidade e da Via 4.
Meio Ambiente.
Ambientalistas que participaram de audiência pública recentemente na Câmara defenderam a aprovação de uma lei federal para proteger o Pantanal. Segundo especialistas, o bioma perdeu 16% da área em quase 4 décadas. A reportagem é de Lara Raj.
Ambientalistas e representantes do Ministério Público ouvidos pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados foram unânimes em pedir a aprovação de uma lei federal para proteger o Pantanal brasileiro, a maior planície alagável do planeta. Entre os problemas que atingem o bioma estão o avanço de monoculturas, o aumento do desmatamento, a intensificação dos períodos de seca e os incêndios. O promotor Luciano Loubé, do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, explicou que, diante da falta de uma lei federal para preservar o Pantanal, há apenas regulamentações estaduais do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, que muitas vezes não protegem adequadamente a região, permitindo o desmatamento com licença do órgão ambiental estadual.
Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, nós temos um decreto que permite até 60% de desmatamento no Pantanal. É por isso que nós estamos vendo licenças sendo expedidas, licenças de 20 mil, 15 mil hectares sendo expedidas pelo órgão ambiental estadual, no entender do Ministério Público, de forma equivocada, e nós já entramos com ações e já conseguimos, inclusive, suspensões dessas licenças na Justiça, mas a gente ainda tem essa questão porque temos um decreto permitindo isso, e esse decreto, que deveria ser embasado em estudos técnicos, conforme o artigo 10 do Código Florestal, foi embasado num estudo encomendado pela Federação de Agricultura do Mato Grosso do Sul.
O promotor Luciano Loubet destacou ainda que o Pantanal está mudando de mãos. Segundo ele, o pantaneiro tradicional, que convive em harmonia com o bioma, fazendo pecuária extensiva na vegetação nativa, está saindo da região, muitas vezes por falta de capital. E estão entrando na região produtores que não têm essa mesma visão de produzir de forma harmônica com a natureza. Ele manifestou preocupação com o avanço da monocultura no Pantanal, com o aumento do desmatamento e do uso de agrotóxicos. Segundo Eduardo Rosa, do projeto MAP Biomas, embora o Pantanal continue com 83% da área preservada, sendo o bioma brasileiro mais preservado, foram perdidos 16% da área natural nos últimos 37 anos.
Recentemente, a gente identificou plantios de soja na planície, o que é muito problemático. Então, a atenção hoje está para que não queremos soja na planície. Na verdade, não se recomenda, né? Tem todo um processo aí de aptidão agrícola que o Pantanal não é apto para culturas anuais.
Já o diretor do Instituto SOS Pantanal, Leonardo Gomes, destacou que o Pantanal enfrentou em 2020 a pior seca dos últimos 60 anos. Além disso, a região não está mais alagando como antes, o que é essencial para a manutenção do bioma. A perda da superfície de água na planície chegou a 29% entre 1998 e 2018. Outro desafio seriam os incêndios florestais. Em 2020, houve os piores incêndios da história do Pantanal, quando 26% do bioma foram consumidos pelo fogo e mais de 17 milhões de animais vertebrados silvestres morreram. Luciana Leite, da Environment Justice Foundation, ressaltou que há indícios de que os incêndios de 2020 foram iniciados em propriedades privadas produtoras de carne adjacentes a territórios indígenas, afetando o território, a saúde e o bem viver das comunidades. Ela lembrou que recentemente a União Europeia aprovou lei que impede o bloco de importar produtos de regiões que tenham na cadeia produtiva sinais de desmatamento, sendo a lei retroativa ao ano de 2020. Luciana Leite pediu, além de uma lei de proteção do Pantanal, a criação de mecanismos de rastreabilidade para assegurar que a produção é livre de desmatamento e de violação de direitos humanos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Agricultura.
Marcon, do PT Gaúcho, destaca que o Plano Safra deste ano, lançado pelo governo federal, é o maior da história. Segundo ele, os dados mostram que o presidente Lula tem olhado com carinho para o agronegócio, contradizendo o discurso da oposição.
Marcon afirma que foram destinados 364 bilhões de reais ao agronegócio, quase 30% a mais do que em 2022 na gestão Bolsonaro. Ele acrescenta que para a agricultura familiar foram destinados cerca de 72 bilhões de reais, o que representa um aumento de 35% em relação ao ano passado.
Afonso Ranto, do PP do Rio Grande do Sul, aguarda a sanção do projeto de sua autoria que confere ao município de Canguçu o título de Capital Nacional da Agricultura Familiar.
Afonso Han argumenta que o título é legítimo devido à grande diversidade agrícola de Canguçu, que conta com mais de 30 mil pessoas morando no campo e com mais de 14 mil propriedades rurais, a maioria delas de pequeno porte.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, faz críticas ao programa de aquisição de alimentos do governo federal, que na gestão Bolsonaro tinha o nome de Alimenta Brasil e que, segundo ele, era bem abastecido.
Segundo Júnior Amaral, o programa atual permite que alimentos orgânicos sejam 30% mais caros do que os convencionais. Na avaliação do deputado, esse aumento prejudica o povo brasileiro e favorece o MST.
Emidio Madeira, do PL de Minas Gerais, parabeniza a Prefeitura e o Sindicato dos Produtores Rurais de Passos pela Feira do Agronegócio 2023, um dos maiores eventos do setor realizado no Sul Mineiro.
Emidio Madeira ainda destaca o recorde mundial alcançado no evento. Uma vaca de Alpinópolis produziu 144 quilos e 200 gramas de leite em apenas 24 horas. Ele ainda agradece a dedicação dos organizadores, parceiros e expositores da Feira de Passos.
Homenagem.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, registra os 112 anos de existência da Assembleia de Deus no Brasil. Ele lembra os desafios enfrentados pelos missionários suecos que fundaram a igreja no Pará em 1911.
Charles Fernandes ainda celebra a presença da Assembleia de Deus na Bahia, especialmente no município de Guarambi. O deputado ressalta que no Brasil, a igreja é uma das maiores do segmento evangélico.
Política.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, entrou com um pedido de impeachment contra o presidente Lula para, segundo o deputado, restabelecer a justiça no país. Ele avalia que a justiça tem sido parcial ao punir apenas políticos de direita.
Paulo Bilinski cita como exemplo o fato de Flávio Dino, hoje ministro da Justiça, já ter questionado a segurança das urnas eletrônicas e da então presidente Dilma Rousseff ter reunido embaixadores no Palácio do Planalto para criticar o processo de impeachment a que estava sendo submetida.
Rogéria Santos, da Bahia, destaca ato público nacional promovido pelo Partido Republicanos em solidariedade à vereadora soteropolitana Ireuda Silva, que foi vítima de violência política após a aprovação de reajuste de 8% no salário de professores.
Segundo Rogéria Santos, Ireuda Silva, que é negra, foi a única vereadora insultada depois de votar uma matéria que tinha acordo e que foi aprovada por unanimidade. A deputada lamenta a agressão e afirma que vai continuar lutando contra todo tipo de violência política.
Comissões.
A CCJ da Câmara fez um balanço das atividades realizadas no primeiro semestre. O presidente do colegiado destacou a busca do diálogo para aprovar as propostas na comissão. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes.
No primeiro semestre deste ano, a Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara analisou 360 proposições. Desse total, 349 projetos foram aprovados e 11 rejeitados. O presidente da comissão, o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, destacou que foram realizadas 26 reuniões e, para agilizar os trabalhos dos 66 deputados que compõem a CCJ, foram implementados novos procedimentos.
Eu quero ressaltar primeiro que foram reuniões voltadas por democracia e consensos, porque nós instituímos uma comissão de coordenadores das bancadas, que se reúne normalmente quase toda semana, em que se destacam as prioridades, as pautas, e nessa comissão, nós aprovamos, inclusive, regras de procedimento que garantem segurança e previsibilidade para as reuniões e as suas decisões também.
A comissão, que é responsável pela análise da constitucionalidade de todas as propostas apresentadas na Câmara, tem atualmente 4.240 propostas em tramitação. A CCJ instalou duas subcomissões, uma para tratar de assuntos relacionados à criança e adolescente e outra relativa ao direito digital. As subcomissões têm por objetivo agilizar a análise e votação, reunindo as propostas sobre esses temas, estabelecendo consensos para depois votar os projetos em bloco. A CCJ promoveu também 3 audiências públicas, uma delas com a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino, que respondeu sobre questionamentos relacionados à tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Outro ponto discutido na CCJ foi os limites da atuação parlamentar.
Realizamos uma audiência para debater a questão do artigo 53 da Constituição, que é o artigo que define quais os limites da imunidade parlamentar, imunidade civil e penal dos parlamentares.
A terceira audiência pública recebeu a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, para discutir as políticas de demarcação de terras indígenas, desapropriação de terras e sobre o marco temporal. Para o próximo semestre, a comissão vai realizar um seminário sobre as Forças Armadas e a política, analisando os limites constitucionais do tema. O evento está marcado para o dia 16 de agosto. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.